Esse é o nosso Manhã da Globo, é, sempre trazendo aí as informações, sempre a gente discutindo assuntos de grande relevância, e agora vamos falar com ela, a nossa amiga que participa todas as semanas, a Meire Camilla, que já está na linha, e hoje tem um assunto interessante para falar, hein? Vamos falar aí sobre os reclamões. Você conhece algum reclamão que vive reclamando da vida o dia inteiro? Com certeza você conhece uma pessoa assim. Bom dia, Meire, tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo, tudo ótimo, melhor agora.
Que bacana, fico muito feliz com a sua participação, Meire, muito obrigado.
Ah, eu também,
hein?
Adoro.
Ô Meire, a gente vai falar sobre um assunto interessante, reclamões.
Isso. É verdade. Sempre tem aquele, acho que todo mundo conhece, né? Alguém que quando faz sol reclama, quando chove reclama, reclama do chefe, reclama da condução, reclama do trabalho, reclama do salário, reclama de tudo, né?
Acho que ele tem uma lista, né, de reclamações, né, amigo?
É, tudo é motivo para reclamar, né?
Uhum.
Então, assim, essas pessoas, elas acabam contaminando o ambiente de trabalho, porque é muito chato uma pessoa que só fala de problemas, né?
Uhum.
E aí, assim, a gente vai falar um pouquinho como lidar com essa questão da reclamação, né? Porque eu acho que desabafar vez ou outra, falar sobre o problema é normal, porque todos nós temos um problema e a gente precisa de alguém para poder até pensar um pouco melhor. E quando você comenta com uma pessoa, um colega, sobre um problema, às vezes na hora que você está conversando, você fala, puxa, você encontra uma solução.
Mas
então,
é verdade,
esse tipo de reclamação não é ruim, né? É um desabafo, tal, é normal. Agora, o problema é quando a coisa começa a ficar exagerada. Então, o limite entre a crítica ocasional, né, que é um desabafo e tal, e a insatisfação crônica, é a frequência com que isso acontece. Então é aquela coisa, você fica reclamando várias vezes ao dia, várias, né, sobre tudo, aí é um sinal de que alguma coisa não está bem.
Uhum.
Né? Então, algumas pessoas acabam fazendo isso por puro hábito, porque o ser humano é um ser de hábito, ele repete o comportamento como se fosse um robô, entendeu? E muitas pessoas não param para pensar sobre o que elas estão falando. Então, sem querer, ela reclama porque já acostumou a reclamar, porque a visão dela, a percepção dela, está focada só para os problemas. Então, isso pode ser um caso do reclamão.
Ô Meire, seria mais ou menos, o tipo do reclamão seria como aquela pessoa hipocondríaca, que vive sempre falando de doença, reclamando de uma dorzinha aqui ou lá, né?
Exatamente, é a mesma coisa.
É.
Então, é isso aí, a pessoa que busca a doença, né? Então, toda vez que você encontra com essa pessoa, você fala, e aí, como é que tá? Ela fala, nossa, agora me dói as costas. Ai, nossa, eu tô agora com um problema no pulmão. Olha, agora me apareceu uma coisa. Então, assim, ela sempre vai arrumar uma doença, né? Os fabricantes de doença. E esses são os fabricantes de problemas. Na verdade, o processo psicológico é o mesmo, né? Eles têm a ver realmente a parte negativa da vida e eles não conseguem enxergar a parte positiva. Agora, existe também um outro grau, assim, quando, dependendo do grau da negatividade, né, aí já passa realmente ser um problema mais sério mesmo, né? Já chega a ser um quadro clínico, por exemplo, como uma depressão ou uma coisa mais assim, mais grave.
Uhum.
Né? E aí, mas aí é preciso ter o diagnóstico de um especialista, então a gente não pode dizer que todo mundo que reclama demais é deprimido, não é correto dizer isso.
Uhum.
Né? Mas quando você percebe que a pessoa está triste demais, ela está só enxergando essa parte negativa e isso está interferindo na produtividade dela, na qualidade de vida, né? Isso realmente está trazendo uma carga de tristeza muito grande, então é um sinal também de alerta de que essa pessoa está precisando de ajuda. Tá? Então, agora, então você percebe que você tem um reclamão, que é aquele que reclama porque não tem o que falar, e nós temos um outro quadro aí, que é o reclamão que está realmente precisando de ajuda. Tá? Agora, o que está por detrás desse comportamento do reclamão, né, é a postura da vítima. É porque é fácil, a vítima, ela é sempre vítima das circunstâncias, ela nunca é a responsável por nada. Então, é mais fácil você se colocar como vítima da vida, porque a culpa é do outro.
Exato.
A vítima nunca tem a culpa, quem tem a culpa é o outro. Então, por exemplo, se a vida não está boa, é porque o governo não ajuda, porque a família também não ajuda em nada, entendeu? Então, quer dizer, é como se tudo estivesse contra ele. E aí, se sai sol, ah, é muito sol, isso me faz suar, isso me baixa a pressão e eu não consigo trabalhar. Então, minha produtividade cai porque faz sol. Então, a culpa é do sol.
Olha só.
Entendeu? Olha o mecanismo, uhum. né? Então, assim, o reclamão, o que, que ele faz? Ele fica buscando justificativas do porquê a vida dele não segue para frente. Entendeu?
Olha só.
O grande problema disso, né, é cômodo, de um certo ponto de vista, né, psicológico, você colocar a culpa no outro, mas a vítima, ela traz um outro problema. Ela nunca consegue realizar nada e isso causa uma frustração muito grande. Então, assim, ela olha para trás, ela não consegue enxergar nada que ela tenha feito. Porque sempre tem alguma coisa que, assim, uma desgraça que aconteceu na vida dela e que impediu ela de realizar um sonho, de realizar algum projeto, de comprar um carro, alguma coisa assim.
Ela vai somando isso, né, Miriam?
Isso, e a frustração causa raiva. Uhum. Um dos sintomas da frustração é a raiva, você vai se irritando, porque você não consegue fazer nada, né? Então, e aí entra num círculo vicioso, porque a raiva faz também com que você comece a atacar o ambiente, né? Então você reclama dos outros, então é um círculo vicioso, uhum. a pessoa não consegue sair daquilo, ela mesma se coloca nesse círculo, entendeu? Né? Ela mesma se põe, depois ela mesma não consegue sair. Entendeu? Porque a reclamação dela gera frustração, frustração gera raiva, a raiva faz com que ela reclame e aí vai ficando nesse negócio aí, né? Não sai nunca.
É, né? Só sentimentos então, negativos, né,
Miriam? Isso. Então, assim, normalmente o reclamão também ele não percebe que ele reclama demais. Ele não percebe, né? Então, o que, que você pode fazer para ajudar o reclamão é dar feedbacks, né? E normalmente, algumas vezes, né, nós somos os próprios reclamões e não percebemos, né? Essa é a parte mais importante. Uhum. É que a gente, é muito fácil você reconhecer essas características nos outros. Mas é muito difícil a gente reconhecer que a gente tem esse problema. Normalmente o reclamão não assume que ele tem esse problema. Né? Até porque quando uhum. você fala para a vítima, filhinho, sai desse lugar aí que o problema é seu... Né, sai da vítima, porque o responsável é seu, ele fica bravo com você.
Nossa, e fica, né? Ele nem te olha na
ele
cara,
fica,
né, Miriam?
Ele fala assim, o quê? Você tá falando o quê? Que eu tô preguiçoso aqui? Não, é o sol que tá me atrapalhando, entendeu? E ele vai, né...
É bem por aí.
Entendeu? Ele vai defender que a ideia dele tá certa, né? Então, assim, é importante que a gente perceba feedbacks que as pessoas dão pra gente. Por exemplo, se você já ouviu alguém falando assim, nossa, você reclama demais. Nossa, mas você nunca foi satisfeito. Nossa, você é exigente demais. Quer dizer, então, se você já ouviu alguma fala como essa de alguém, seu colega, dos seus familiares, tal, você presta atenção. Né? Então, algumas dicas para você também não se tornar um reclamão. Né? Porque o reclamão, é difícil você mudar o reclamão. Difícil, porque ele é muito reativo. É como eu falei, quando você quer tirar a vítima da postura dela, que é cômoda, da zona de conforto, ela fica brava com você. Então, o que vai acontecer é que você não consegue realmente mudar o comportamento do outro se o outro não quiser. Mas você pode mudar o seu. Então, se por acaso você já ouviu desses feedbacks que eu falei, né, então, a primeira coisa vou dar umas dicas aqui, né, pra gente não ser o reclamão.
É bom, hein?
É uma postura aberta, né? Então, assim, se você ouviu alguma coisa dessa, a primeira tendência que a gente tem é de rebater a crítica, né?
Isso.
Então a pessoa fala assim, nossa, mas você está reclamando demais. O que você fala? Mas também, veja só como é que está a minha vida, você quer que eu fale o quê? Né? Então a tendência é fazer isso, que é justificar a sua reclamação. Então para, não entra no automático. O automático seria você responder dessa forma.
Uhum.
Então a melhor coisa seria você parar, respira fundo, não justifica e ouve. Ouve e reflete, né, sobre aquilo que a pessoa acabou de falar.
Exato.
Será que só essa pessoa falou? Será que não tem outras pessoas que falaram a mesma coisa?
Uhum.
Que você é exigente demais, crítico demais, né? Então, as pessoas falam, às vezes, essas coisas pra gente, né? Segundo ponto é partir pra auto-observação. Você tem que reconhecer quais são os assuntos que você fala durante todos os dias, todo dia, né?
Uhum.
Será que você fala mais coisas positivas ou você fala mais coisas negativas?
Olha só.
Então avalia que tipo de assunto você fala com seus colegas. É, você passa a maior parte do tempo reclamando, entendeu? Você tem o hábito de falar mal da empresa para as pessoas, ou você tem mal de falar. Não, você tem o hábito de falar mal das pessoas.
É.
Né? Você se considera também uma pessoa muito exigente, porque às vezes a pessoa fala, eu sou bem exigente. Eu sou uma pessoa bem exigente.
E fala com orgulho, né, Miriam?
Isso, isso. Entendeu? Então, essas falas, né, elas precisam ser analisadas, né? Esse autoconhecimento ele é muito importante, porque é a única chance que você tem e a única forma que você tem de sair do ciclo vicioso, do reclamão, né? Então, se você não reconhecer que esse reclamão existe dentro de você, se você não reconhecer que o problema existe, você não tem como lidar com o problema, porque você nega o problema.
Uhum.
Então, negar a existência do problema, você nunca tratar desse negócio aí, vai ficar um chato pro resto da vida. Então, é preciso ter o quê? Humildade.
Exato.
Você tem que reconhecer que você não é perfeito, não tem problema nenhum não ser. Né? Então, reconhecendo que você tem esse problema, você consegue mudar. Né? Então, você pode fazer isso por amor a si próprio, porque essa vida vai ficar muito melhor, e por
com
amor
certeza.
Aos outros, porque é uma chatice você ficar do lado de uma pessoa.
Isso é horrível, né, Lili?
O dia inteiro, é uma chatice. As pessoas se afastam.
Muito, né? Já vem aquele chato, olha
isso,
só. Né?
Reclamou, já vem o negativo, entendeu? Né? Aí ele só fala de desgraça, só fala de assalto, só fala de coisa assim, doença, só fala em coisa ruim, assim, né?
Nossa, horrível,
aí
horrível.
Aí só chegou a coisa ruim.
Contamina o ambiente, né? Isso. Traz aquela negatividade.
Isso, entendeu? Ele sai distribuindo o problema, né?
Uhum.
Agora, e a partir daí, né, uma vez que você reconheceu e tal, que você vai trabalhar com a postura de humildade, né? É mudar a forma de ver o mundo. Então, assim, você tem que começar a mudar o seu estado de espírito, porque a reclamação, ela vem da raiva, né? Então, a emoção que mais pega nessa pessoa, a vibração que ela traz, é a vibração de raiva da vida, né? Por isso ela reclama, é como se alguém estivesse pisando no calo dela o tempo todo. Ela tem que trabalhar a gratidão, que é o oposto da raiva.
Olha só.
Né? Então, ao invés de reclamar o dia inteiro, começa o dia agradecendo. Então, você já começa o dia, fala, ai, que dia lindo, você está chovendo, fala, olha, realmente precisava chover, porque o tempo estava seco. Né? Então, se está um sol, você agradece o sol, vai agradecendo. Faz uma lista com 10 coisas, por exemplo, que você tem na sua vida e você gosta. Por exemplo, você comprou um carro que você gosta, você tem uma tia muito bacana, você tem uma esposa muito bacana, você tem livros que você gosta, DVDs que você gosta, bota lá na lista, tudo que você gosta. Que
a
você
lista da gratidão, né, Miriam?
E você gosta, isso.
Uhum.
E aí você vai andar com essa listinha, e várias vezes ao dia você vai pegar a listinha e vai agradecendo essas coisas e essas pessoas que existem na sua vida. Isso vai fazer com que você comece a mudar seu estado de espírito, e o estado de espírito muda a sua percepção. Porque o que determina o ponto de vista é o nosso estado de espírito. Então, se você está feliz, a sua tendência é enxergar coisas positivas. Se você está muito triste, a tendência é você enxergar coisas negativas. Então, o nosso estado emocional, muitas vezes, ele determina a nossa percepção. Quer dizer, a forma como eu enxergo o mundo, tá? Como eu vivo esse mundo, né? A percepção está ligada aos 5 sentidos.
Uhum.
Né? Então, assim, a forma como eu enxergo as coisas é determinada muitas vezes pelo nosso estado emocional. Então, muda o seu estado emocional. E aí, por último, desenvolva a aceitação. Né? O reclamão, ele só aceita o que é perfeito. Ele só quer o perfeito. Mas nada nem ninguém é perfeito.
Exato.
Entendeu? Então, para ter paz de espírito, é preciso aceitar e valorizar as partes positivas das pessoas, que todo mundo vai ter o lado positivo e o lado negativo.
Nossa.
Então, prefira olhar o lado positivo das situações e das pessoas, né? Então, rebaixa o crítico interno, né? Para de ficar lá, né, criticando os outros, querendo que a vida seja perfeita, né? Não, porque isso faz também com que o reclamão se cobre muito também, né? Então, assim, não tem como você ter uma harmonia no mundo externo se o teu mundo interno está ruim. Né? Então, você percebe
isso
que
é
a mudança, ela vem de dentro para fora. Né? Então, a partir do momento que ele muda também o seu estado interno, a vida fica mais leve.
Com
né?
certeza. Ô, Miriam, uma outra coisa importante, desculpa até te cortar.
Não, imagina, já. Não,
aliás, você falando todos esses pontos aí da questão da gratidão, também uma outra coisa que seria interessante também seria esse tipo de reclamão, quando ele conseguir mudar essa postura, ele começar a ser útil também às pessoas, não é mesmo, Meire?
Isso, é verdade, porque enquanto ele reclama, ele nunca traz solução.
Exato.
O reclamão nunca traz solução. Ele faz parte do problema.
Uhum.
Ele sempre faz parte do problema, porque assim, a pessoa imagina, né? Quem tem dentro de uma empresa um reclamão, ele tem dois problemas. Primeiro que ele já tem um problema e depois ele tem outra pessoa que só fica falando daquele problema e nunca vai trazer uma solução. Então são dois problemas, né, que a empresa já tem.
É.
Né? Então a pessoa, quando ela não reclama, ela começa a fazer parte da solução do problema, porque ela não gasta energia só ruminando aquela coisa que já está lá.
Exato.
O problema já está lá. Reclamar não vai mudar.
Lógico.
Entendeu? O que muda é você realmente fazer alguma coisa ao contrário do problema. Que elimine o problema ou que diminua o impacto do problema dentro da empresa, né? Então isso só se dá com uma iniciativa, com a proatividade. Mas para isso, iniciativa requer um comportamento, uma ação. Para existir ação, é preciso ter energia. E uma energia positiva. Né? Porque normalmente o reclamão, ele é passivo. Ele é passivo e reclama. É. Agora, para ele levantar do lugar e fazer alguma coisa, isso requer energia. Por isso que o estado de espírito propício para a iniciativa é a vibração da gratidão,
mesmo,
da felicidade, de alguma coisa mais positiva, que isso que vai dar o up. Né? Quando você está alegre, você tem energia para enfrentar os problemas.
Isso
quando
é verdade.
Você está triste, você não tem energia. O problema fica muito grande e a sua sensação é de que você, por mais que se esforce, o problema não vai ser resolvido.
Exato.
Entendeu? Então, é um problema de percepção. É por isso que existem aquelas pessoas que, numa situação de mudança na empresa ou mudança na vida, algumas pessoas reagem muito positivamente, mesmo quando elas enfrentam grandes problemas. E outras pessoas, elas sucumbem àquele problema, né? E elas não conseguem sair daquilo. Né? Então, isso tem muito a ver com essa autoconfiança, né? Ela tem muito a ver também com a forma como ela enxerga o mundo. Né? Se ela enxergar como tudo muito negativo, ela vai desanimar.
Exatamente.
E aí falta a motivação.
Exato. Meire, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Aliás, eu adorei esse tema, Meire. Acho que é interessante, né, para a gente saber conviver com esses reclamões e quem se identificou, né, com uma dessas características aqui, começar a fazer esse processo de autoanálise e começar a mudar, né, o ponto de vista, a vida, não é mesmo?
É verdade. Então, o mais importante, Gustavo, é a gente olhar para a gente mesmo, né?
Exato.
Primeiro. Porque é muito fácil você apontar o dedo pro problema dos outros. Falar, o cara é um reclamão, o cara é um chato. Mas, às vezes, a gente mesmo se torna tão chato que a gente não percebe.
Exatamente.
Né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho assim, que se cada um fizer a sua parte, ou seja, né, você deixar de ser o reclamão, você ser a pessoa que tem a iniciativa, eu acho que a gente já tem um grande passo aí. Se cada um cuidasse do seu, a gente ia ser a pessoa do problema.
É verdade.
Mas a gente tem tanta gente cuidando da vida do outro, né, que não cuida da sua própria.
É verdade.
Entendeu? E acho que esse é o ponto mais importante, entendeu?
Com certeza. Daí, a Miri falou bem, né? Deu um recado aí, né, Miri? Ô, Miri, mais uma vez, muito obrigado. Fico muito feliz com a sua participação. Sempre com
eu que agradeço.
Com essa energia gostosa, essa energia positiva aqui para os nossos ouvintes, tá bom?
Tá ótimo. Obrigada, Gustavo.
Muito obrigado. Sucesso para você sempre. E até a próxima semana com mais um tema aqui no nosso Manhã da Globo, tá bom?
Até mais, então.
Obrigado. Tchau, tchau, Miri.
Tchau.